A Grande Casa de Deus, áudio 15, capítulo 14. Um lar para o seu coração. Recentemente, minha filha Sara convidou uma amiga para passar a noite em casa. Não haveria aula no dia seguinte, então deixei que ambas ficassem acordadas até quando quisessem. Para duas garotas de 7 anos, a suspensão do horário de dormir é como um convite para sair da fila da morte. Elas me superaram. Cochilei em minha cadeira e, quando acordei, percebi que já era quase meia-noite e elas ainda estavam acordadas. Muito bem, garotas, informei eu. É melhor irmos para a cama. Gemendo o tempo inteiro, elas mudaram a roupa, escovaram os dentes e foram para a cama. Foi então que a nossa pequena hóspede pediu para telefonar para a mãe. A princípio recusei, mas então seu queixo tremeu e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Percebendo que estávamos à beira de uma explosão, passei-lhe o telefone. Eu podia pressentir o que se passava do outro lado da linha. Um telefone tocando na escuridão, uma mãe passando por cima do marido adormecido para agarrar o telefone, a pequena menina nem mesmo disse alô. Disse simplesmente: "Mamãe, quero ir para casa." Com um ursinho numa das mãos e o telefone na outra, ela advogava sua causa. Ela estava com medo de acordar num quarto estranho. Esta não era sua casa. Ela queria sua cama, o seu travesseiro e, acima de tudo, ela queria sua mamãe. Não posso culpá-la. Quando viajo, a parte mais dura da viagem é a hora de dormir. O travesseiro nunca parece bom. Os lençóis parecem tão, tão esticados. Além disso, quem sabe quem dormiu aqui a noite passada? As cortinas nunca bloqueiam totalmente os raios da luz de neon. Eu preciso levantar cedo, mas quem confia que a telefonista se lembrará de me acordar? Além disso, houve aquela noite em Boaz, quando ninguém me telefonou e meus pensamentos cobriram desde a consulta médica de Denalim até o imposto de renda da próxima primavera. Eu poderia ligar para casa, porém era tarde demais. Poderia dar um passeio, mas correria o risco de ser assaltado. Poderia fazer um pedido ao serviço de quarto, porém eu já o tinha feito. Poderia ir para casa, mas, bem, eu já era bastante crescidinho. Finalmente, sentei-me na cama, liguei a TV e assisti Sport Center, até meus olhos arderem e eu pegar no sono. Posso entender a amiga da Sara. Quando se trata de repousar o corpo, não existe lugar como a casa da gente. Também posso entender o salmista Davi. Quando se trata de repousar a alma, não há lugar como a grande casa de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, escreveu ele, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Salmo 27, 4, 5. Se você pudesse pedir a Deus uma coisa, o que lhe pediria? Davi conta-nos o que pediria. Ele almeja viver na casa de Deus. Enfatizei a palavra viver porque ela merece ser enfatizada. Davi não quer conversar. Ele não deseja uma xícara de café no alpendre dos fundos. Ele não pede uma refeição, nem pede para passar a noite na casa de Deus. Ele deseja mudar-se para lá, para sempre. Ele está pedindo um quarto próprio, permanente. Ele não quer estacionar na casa de Deus. Ele quer recolher-se nela. Ele não busca uma estadia temporária, mas uma residência vitalícia. Quando Davi diz: "Habitarei na casa do Senhor por longos dias", Salmo 23:6, está simplesmente dizendo que nunca se afastará de Deus. Ele anela permanecer na aura, na atmosfera, côncio de estar na casa de Deus, onde quer que esteja. A oração do Senhor é um traçado da casa de Deus, uma descrição gradativa de como Deus satisfaz nossas necessidades quando habitamos nele. Tudo o que sucede numa casa saudável é descrito nesta oração: proteção, instrução, perdão, provisão, tudo acontece sob o telhado de Deus. Então, por que tantas pessoas não se sentem protegidas, perdoadas ou instruídas? Indaga você. Minha resposta é tão simples quanto é a direta pergunta. A maioria não aprendeu a viver na casa. Nós a visitamos, paramos nela por alguns dias ou até nos achegamos para uma refeição. Mas residir lá? Este é o desejo de Deus. Lembre-se da promessa de seu filho: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Ele quer ser aquele em quem vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Deixe-me concluir com um exemplo de como esta oração pode ser um lar para o seu coração. Tenho um longo caminho a percorrer, porém estou tentando aprender a viver na grande casa de Deus. Nos últimos 7 dias, tomei nota das vezes em que busquei força em uma das partes da casa. No domingo, eu estava cansado, fisicamente esgotado. Então, caminhei até a capela e disse: Teu é o poder. E o pai lembrou-me que era apropriado descansar. Na segunda, eu tinha mais a fazer do que tempo para fazê-lo. Em vez de me estressar, fui até a cozinha e pedi o pão de cada dia. Ele deu-me forças para fazer tudo o que era necessário. Na terça, fui à cozinha novamente. Precisando de algumas ideias para um livro infantil, fui até a mesa e fiz um pedido. Na hora de dormir, o manuscrito estava esboçado. Tivemos uma reunião estratégica esta semana. Começamos com meia hora de oração e adoração, durante a qual caminhei até o observatório e então entrei na capela. Pedi a Deus, que fez os céus, para que a reunião corresse bem. E ele atendeu. Pedi ao Deus Santo, que está acima de nós, e ele me ouviu. Em certa ocasião, eu estava impaciente. Fui para o corredor e pedi a graça de Deus, apenas para descobrir que já me fora dada. De outra feita, eu fui tentado até o momento exato em que uma pessoa entrou na sala com uma palavra sábia, e eu fui lembrado da espessura dos muros. E então houve a frustração que experimentei sobre uma opinião pessoal. Não sabendo como responder, encaminhei-me ao estúdio e abri a palavra. Foi então que 1 Coríntios 13 recordou-me: o amor é paciente e bom. Não quero deixar uma impressão errada. Há ocasiões em que me preocupo em vez de adorar, ocasiões quando digo a Deus o que gostaria de comer, em vez de confiar nele para encher meu prato. Não obstante, dia a dia estou aprendendo a viver na grande casa de Deus. Espero que você também esteja. Aceite o conselho de Paulo e ore sem cessar. Nunca perca de vista a casa de Deus. Quando estiver preocupado com as suas contas, vá até a cozinha de Deus. Quando estiver se sentindo mal por causa de um erro, levante os olhos ao telhado. Quando visitar um novo cliente, sussurre uma oração ao entrar no escritório: venha o teu reino para este lugar. Quando achar-se numa reunião tensa mentalmente, caminhe até a fornalha e ore: deixe a paz do céu ser sentida na terra. Quando for difícil perdoar seu cônjuge, puxe o cheque da graça de Deus que lhe foi dado. Minha oração por você é a mesma de Paulo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. Possa o Espírito Santo mudar-lhe a mente. Possa você experimentar tão grande bem em estar na casa de Deus, que nunca mais a queira deixar. E quando encontrar-se noutra casa, possa você fazer o que fez a amiguinha de Sara: ligar para casa. Conte ao seu pai que você não consegue repousar em nenhuma outra casa que não a dele. Ele não fará pouco da chamada. Na verdade, ele só está esperando pelo seu telefonema. Fim do capítulo 14. Pós-escrito. Seu modelo, nosso guia. Estamos em casa. Não é maravilhoso saber que estamos no lar a que pertencemos? Aqui no lugar onde nosso espírito anelava repousar. No lugar onde nos sentimos salvos e seguros. Posso dar uma sugestão para a sua vida na grande casa de Deus? A cada dia, ao acordar em sua presença, lembre-se da planta da construção. E enquanto conversa com o pai, trace na mente o projeto e um modo de ajudar a entrar em sua presença. Eis aqui um exemplo de como a oração do Senhor pode guiar suas orações. Pai nosso, obrigado por adotar-me em tua família. Que estás... Obrigado, meu Senhor, por seres um Deus do tempo presente. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu és o meu Jeová Rá, o afetuoso pastor. Meu Jeová Shalom, o Senhor é paz. Meu Jeová Rafá, o Senhor que cura. E meu Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. No céu, tua oficina da criação, recorda-me. Se pudeste fazer os céus, Também podes fazer sentido fora de meus esforços. Santificado seja o teu nome. Sê santo em meu coração. Tu estás um corte acima de tudo mais. Capacita-me a focar minha visão em ti. Venha o teu reino, vem reinar. Sê presente, Senhor Jesus. Tenha livre soberania em cada ângulo da minha vida. Seja feita a tua vontade. Revela-me o teu coração, Pai querido. Mostra-me a minha parte em tua paixão. Orienta-me nas seguintes decisões, assim na terra como no céu. Obrigado por silenciares o céu para ouvir minha oração. Em meu coração estão aqueles a quem amas. Oro por eles. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aceito a tua porção para minha vida hoje. Entrego-te as minhas preocupações concernentes ao meu bem-estar. Perdoa-nos as nossas dívidas. Agradeço-te pelo telhado da graça sobre minha cabeça, construído com o lenho e os pregos do Calvário. Não há nada que eu possa fazer para merecer-te a misericórdia ou acrescentá-la. Confesso-te os meus pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Trata-me, Pai, assim como trato aos outros. Tenha misericórdia dos seguintes amigos que me têm magoado. Não nos induzas à tentação. Deixa minha pequena mão ser engolfada na tua. Segura-me para que eu não caia. Peço-te força especial com respeito às dificuldades que tenho passado. Pai nosso, dá-nos, perdoa-nos, guia-nos. Repousa a tua bondade sobre a tua igreja. Ore especialmente pelos pastores próximos e pelos missionários distantes. Teu, não meu, é o reino. Deixo meus planos aos teus pés. Teu, não meu, é o poder. Venho a ti em busca de forças. Tua, não minha, é a glória. Dou-te todo o crédito. Para sempre. Amém. Teu, não meu, é o poder. Amém. Fim do livro A Grande Casa de Deus.